Versículo 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. Provérbios 27, versículo 13 e 14. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. É dos avisos, né, que a palavra de Deus faz exatamente quando se fala de dinheiro na palavra de Deus, nós devemos tomar muito cuidado. Na Assembleia existe aquele que dispensa, né, o dinheiro, existem aqueles encarregados aqui, os que dispensam o dinheiro para as necessidades. E isso deve ser feito com cuidado na presença do Senhor, porque o dinheiro é do Senhor, né? O dinheiro da Assembleia é do Senhor. Mas aqui ele tá dizendo também, ele está dizendo de ficar por fiador de dívida. É comum no mundo você precisar de um fiador. Mas a palavra de Deus, na verdade, ela diz: se você não tem o dinheiro para comprar, né? Imagina um cristão pedindo para um incrédulo ser fiador dele. Ou mesmo um irmão pedindo para outro irmão ser fiador dele. Deve ser bem pensado no caso do irmão. No caso de irmão de carne, então, muito mais bem pensado. Porque é o seguinte, vamos fazer o seguinte cálculo. Eu ganho R$ 1.000 por mês. Eu tenho minha família para cuidar, tenho meu aluguel para pagar, etc. E vem uma pessoa e diz para mim: olha, você não quer ser fiador para mim? De uma casa que eu vou alugar? R$ 800. É óbvio que se eu fizer o cálculo, não vai dar para eu cumprir com aquela dívida que eu estou assumindo que não é nem minha. Agora, se um irmão vem pedir, nós vamos ter ali considerar muito bem quem é aquele irmão, se ele está há muito tempo no Senhor, e se eu tenho dinheiro também para pagar a dívida que eu vou assumir daquele irmão. Porque não adianta nada, ele está falando, você tá, vai penhorar a sua roupa, você vai andar pelado, ele vai andar com a sua roupa. Né? Então, quando se trata de dinheiro, o cristão tem que tomar. Ele não deve ser fiador de incrédulo. Não tem condição aqui. O cristão não deve ser fiador de. A não ser que ele seja rico demais. Ele fala: não. Se ele não pagar, eu tenho dinheiro para pagar 15 aluguéis dele. Tudo bem, né? Mas o cristão não deve ser fiador de estranho. Em se tratando de irmão, com muito cuidado para ver o que está acontecendo realmente, porque é um caso sério.
Quando alguém pede para ser fiador, ele já se tornou inimigo, né? Porque se ele não for honesto, você acaba pagando a dívida dele, porque não era teu amigo, né? Se ele dizia ser amigo. E ele não sendo seu amigo, você não tem nenhuma garantia que ele vai conseguir garantir alguma coisa que vai continuar. No mundo hoje, principalmente hoje, do jeito que está hoje, já tenta tirando esse negócio de fiador como uma exigência, por exemplo, aluguel. Hoje já está fazendo isso via banca. Se alguém precisa alugar, em vez de arrumar um fiador, ele vai no banco e o banco fica de fiador para ele. Só que o banco consegue reaver o negócio, ele, o fiador nunca. E hoje está muito comum isso, pessoas que fazem isso de propósito. Eles pedem para ser criador, que eles não vão pagar não, e você vai acabar ficando com a vida. Porém, nós não podemos nunca esquecer que nós, como cristãos, podemos também não ser criador, mas ajudar o irmão. Ajudar é diferente de ser criador. Criador, eu assumo a dívida no caso dele não pagar. E, como irmão, se algum irmão vir para o seu criador, eu falo, não, eu já pago o tempo da sua vida. Eu ajudo. Se você tem dinheiro para ajudar, já ajuda, não fica nem como criador. E pode até, se você tiver um dia, vamos pagar a parte do dinheiro, aí deixar a consciência dele, no espírito da sua vida. Mas nós temos que pensar que, como cristão, temos que também ter o lado humano, né, de ajudar quem tem necessidade, que a palavra também nos ensina a respeito. Agora, eu creio que aqui em Provérbios, ele está falando, nós sabemos que o livro de Provérbios não é um livro de lei ou de regras, apesar de mencionar a lei, essas coisas aqui. Mas ele está falando da sabedoria de Deus nessas coisas, aplicada à sua vida diária. Ele está dizendo para você coisas que você não deve se meter se você não quiser arrumar confusão. E uma delas é ser criador, né? Realmente, quando você fica de criador, você assumiu que qualquer coisa é você que vai comer. Não tem um caminho de volta. Há também colocar-se seus bens que tem hora para garantir. Mas, de um modo geral, hoje, nós devemos ser cuidadosos com isso, porque, mesmo entre os cristãos, porque nós não estamos falando de irmãos, só os que estão aqui no nosso, na nossa esfera aqui, na nossa Assembleia, mas todo mundo que está lá fora dizendo sou cristão, crê em Jesus Cristo, não é cristão, é um irmão em Cristo. Apesar de ele não estar aqui sentado com a gente, ou de não concordar com a doutrina, qualquer coisa, mas ele é um irmão. E por causa disso eu vou conversar. Hoje, mais do que nunca, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, eu falo isso porque sei que tem aqui irmãos que caem nessa. Eu, inclusive, eu vi pessoas que vinham falando que eram irmãos, que estavam necessitados. A gente abre a mão, entrega, e no final, acaba vendo que esse dinheiro depois, fica sabendo que esse dinheiro foi doado com uma coisa que não tem nada. Uma vez aconteceu isso, irmão número 10, falando que eu tenho um livro, inclusive, em comunhão com a gente, e falando que precisava de dinheiro, que a família estava com necessidade e tal. Depois de um tempo, os irmãos ajudaram, e foi descoberto o dinheiro que usou para comprar a variagem de som, para ele ficar sofrendo muito. Quem emprestou teve prejuízo, mas ele tem um prejuízo muito maior. O senhor ele vai ver, ele vai pagar esse prejuízo. Porque Deus vai cobrar dele, porque ele enganou, né? Mas nós, como cristãos, eu volto a dizer, temos que ter sensibilidade de fazer, quando fizer, fazer para o Senhor, não para a pessoa. E daí você nunca vai ficar injuriado, né, ou chateado de ter feito uma coisa assim. Então, se você não emprestar dinheiro para essa pessoa, que se dizia irmão, que no final acabou gastando em outras coisas, fizeram com a consciência que estava fazendo para o Senhor. E vão ter o seu galardão. Apesar de que o cara fez com o dinheiro, que tinha irmão. Mas ele vai respondendo pelo que ele faz. Necessidade nós temos. Mas a gente não pode sair correndo atrás e não se sentir. Isso é uma coisa que, cada vez mais, nós temos visto que não funciona. Assistencialismo, eu digo, é ficar só cobrindo as necessidades e nunca incentivando a pessoa a sair dessa, a sair desse problema. Aqui no Brasil, agora, o cartão de crédito é uma coisa que tem sido mais usado. Questão de 20 anos atrás, cartão de crédito, o negócio era um luxo, né? A maioria usava era tal de cheque mesmo. Né? E caiu o descrédito por quê? Caiu um cheque sem fundo. Agora o cartão é mais garantido. Porém, o cartão tem um outro problema com o dinheiro, que todo mundo deve ser muito cuidadoso. Ele passa muito fácil e aceita tudo. Mas depois de 30 dias você recebe a conta e você assusta. Gastei tudo isso. E vai crescendo o bônus. Você não sai mais desse buraco. E aqui não é tanto, mas tem muito. A inflação era um negócio que nos segurava um pouco. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, onde o crédito é mais fácil do que aqui, você pode ir passando o seu cartão, vem a dívida, você paga o mínimo e continua rolando a dívida. Tem casais que, recém-casados, que em questão de 3 anos de casado, estão com uma dívida impagável. Por quê? Porque não tiveram critério de como usar esse dinheiro. Então, usar o cartão é um negócio perigoso. E existe também as pessoas que passam essas necessidades. Se você ficar só passando o cartão para elas, a conta só vai aumentar, mas não vai sair do lugar. O que é necessário é nós fazermos com que haja na parte da pessoa também um exercício de procurar trabalhar mais, fazer qualquer coisa. E é por isso que, falando disso para mim, ele já cai logo no assunto do preguiçoso, né? Ele começa falando sobre ser criador de alguém, e já fala, vai ter uma formiga preguiçosa. Porque nós sabemos como é a coisa, né? Muito mais pessoas ficar deitado na cama no dia frio do que sair para trabalhar. Ninguém vai negar isso.
Jó, capítulo 16, livro de Jó, Jó 16, versículo 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. E bendito para Jó, né, saber que ele tinha um fiador. Na verdade, ele não podia pagar, e ele sabia que ele tinha um fiador, que Deus ia tratar da dívida dele. E quando nós vamos no Salmo 69, versículo 4, aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Esse é o nosso fiador. O Senhor lhe veio assumir uma dívida que não era dele, e sabendo que não ia receber de volta. Sabendo que ninguém seria capaz de pagar. E acho que esse sentimento, né, como o irmão falou, às vezes é melhor ajudar do que com a certeza de que a pessoa talvez nem vá cumprir. Mas o Senhor fez assim, o Senhor veio, pagou o preço em nosso lugar, se deixou pregar naquela cruz para nos resgatar. E agora temos um penhor, né? Também é outra linguagem de penhorar as coisas, né? Uma garantia de que seremos resgatados aqui. O Senhor, com o seu sacrifício, ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas ele pagou por nós também. E somos dele agora. Tem direitos sobre nós. Quando um judeu não podia pagar uma dívida, ele se entregava como escravo. Era permitido isso durante a lei. Às vezes as pessoas falam que a Bíblia tem um monte de barbaridade, que tinha escravidão, mas as pessoas não entendem exatamente o que era essa escravidão no tempo bíblico, né? Uma pessoa que tivesse dívida, ela então se entregava, como se fazia escrava do seu credor, ia trabalhar de graça por uma série de anos ali, até que ela conseguisse pagar o que ela devia. Ele era um servo, daí ele passava a ser um servo. E o Senhor Jesus, quando ele foi... tem uma passagem bonita lá em, eu acho que é Deuteronômio ou Números, que fala do servo, que ele podia sair livre quando ele cumprisse o seu tempo. Mas aí, se ele quisesse, por amor da sua esposa, ele não saía. Ele pegava e deixava pregar, né, a sua orelha, parece que era assim, no batente da porta, mostrando assim que ele ia ficar, por amor de sua esposa. Essa é mais uma figura também do Senhor, assumindo não só a nossa dívida, mas permanecendo, se deixando pregar naquela cruz por amor da sua esposa, a igreja.
Se a gente entrar também pelo lado da remissão, né, que nós fomos comprados por preço, e nós estávamos na mão de um outro Senhor, e quem pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa remissão, foi a própria pessoa do Senhor Jesus, né, com o seu sangue. Nós lemos na pregação do Evangelho, em Salmo 49, Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Não adianta nada aqui eu fazer, eu ser fiador do meu irmão, eu ir preso no lugar dele, né? Porque eu não teria, é tão alta, a nossa dívida para com Deus era tão alta, que não adiantava eu trocar uma vida por 100 vidas. Eu dava, como eles fazem troca de prisioneiros, né? na guerra, nós vemos, eles soltam um de um lado, mas ele fala, não, eu quero que se solte 100 do outro. É uma troca, né? Mas aqui está falando que, ainda que o homem tivesse todo o recurso dele e desse pelo resgate do seu irmão, não daria. Não daria, porque o homem não tem dinheiro, não é? Não estão falando em dinheiro aqui, né? Como pagar a nossa dívida para com Deus, né? É caríssimo. E como o Mário estava falando, o nosso fiador, aquele que ficou em lugar, ele sabia o total da dívida. Aqui Deus fala que é caríssimo. Ninguém poderia pagar. Não existia alguém na face da terra que podia redimir a seu irmão. Tirar-nos, né, da escravidão de Satanás e trazer-nos para a glória dos filhos de Deus. Não tinha. O único preço quem podia pagar era Cristo.
A exortação do trabalho aqui, ela tem uma função importante, né? Porque quando Deus criou o mundo, no sétimo dia, Deus descansou. Então, o descanso é algo que Deus fez. Ele descansou no sétimo dia, ele deu todas as condições para Adão e Eva viverem no Jardim do Éden. Eles trabalhavam no Éden, ou deveriam trabalhar, né? É uma ideia errada que eles vivessem apenas olhando, passando o tempo, né? Passeando de um lado para o outro, mãos dadas. O Senhor deu o trabalho. Lá em Gênesis, quando a gente vê, eles eram para cultivar a terra. Eles deviam se multiplicar, né? Ter filhos e cultivar a terra. E administrar o jardim. Era trabalho. Mas não era o trabalho amaldiçoado depois, a terra amaldiçoada depois, né? Porque aí o trabalho ficaria difícil de ser feito. Mas Deus, desde o princípio, queria que o homem trabalhasse, porque Deus trabalhou também. Mas ele deu descanso. No sétimo dia ele descansou. E quando nós chegamos nos evangelhos, o Senhor Jesus, num determinado momento, ele chama os discípulos para descansarem à parte, porque eles iam e vinham e não tinham tempo para descansar, ajudando as pessoas e alimentando, fazendo tudo. Mas Deus criou o trabalho. A gente pode até ler lá no Gênesis, né? Porque existe uma ideia do paraíso, né? Do Jardim do Éden, um lugar assim, tipo, idílico, né? Que ninguém faz nada.
2,
versículo 5, isso. 15. Ah, sim, 15. Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então havia o trabalho no jardim do Éden. O homem foi criado agricultor, para ser agricultor e administrador também. Ele dá nome a todos os animais e guardava, né, cuidava do jardim do Éden. E lá em Deus descansou no sétimo dia da criação. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus nos evangelhos, nós aprendemos uma coisa interessante, que o descanso de Deus acabou. Ele fala, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus descansou uma vez, no sétimo dia. E daí para frente ele só trabalhou. Porque o homem dá trabalho a Deus. O homem mantém Deus ocupado, né? Por causa da queda, do pecado. Então o trabalho é uma coisa instituída por Deus. Deus trabalha até agora. E por que nós não, né? Porque seria diferente conosco. Todo mundo sonha em ganhar na loteria para não precisar trabalhar. Mas isso é uma maldição, não trabalhar. Porque Deus instituiu o trabalho. Não trabalhar é errado. Deus instituiu o trabalho. E por isso que fala do preguiçoso, né, do que não quer trabalhar. E nós vamos lá no, nas epístolas, em Timóteo também, vai falar daquelas que são viúvas e não querem trabalhar também, não querem falar, vai falar daquele que não quer trabalhar, mas esse também não coma. Então é muito, muito claro isso e não deve haver dúvidas quanto a isso. O lugar que Deus instituiu para o homem é de lugar de trabalho. Claro que o trabalho varia, né? Tipo de, tem trabalho com cerebral, tem trabalho com as mãos, diferentes tipos de trabalho, mas é trabalho.
Nós vivemos um tempo de trabalho, que no sentido das coisas, nosso chamado celestial também, né? Não é o nosso tempo de descanso. O tempo virá ainda. Então, que o mundo quer nos enganar, nos levar, é nós nos acomodarmos nossa vida, nossa aqui, a moldar as coisas do mundo, viver, nos cansamos às vezes, né? Em buscar a sinergia no lugar certo, do Senhor, do Senhor. Então, nós queremos descansar aqui nesse mundo, nos acomodar e deixar nossa armadura de lado. E somos bons cristãos. Mas não esquecemos que tão logo vai chegar o nosso descanso. Né? Então não é tempo de descanso. Então, nosso tempo aqui nesse mundo, nós estamos num mundo de adversidade nas coisas. Então sempre vai existir a luta, né? O trabalho. Mas haverá o tempo que tão logo virá. Será o descanso.
Negociai até que eu venha, né? Lucas 10, 13. O Senhor admoestou seus discípulos. Esse negociai aí tem um sentido de trabalho também, eu creio. Acho que eu falei o versículo errado. 19, 13. Eu não sei se outra versão diz outra palavra aí, mas... E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes, negociai até que eu venha. É no sentido de trabalho, porque quando ele volta, ele quer o resultado dessa negociação, né, desse investimento que eles iam fazer. Esse é o pedido para o Senhor agora, para nós nesse mundo, não tem descanso ainda.
quando Paulo chama os irmãos de Éfeso e conversa com eles, que ele está para partir, ele acaba tendo 15 atos. E ele está falando, pode encomendar eles a palavra, encomendar a Deus e a palavra de sua graça. Ele fala no versículo 33, ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmo sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje, a prática mais comum é que ninguém quer ser bem-aventurado do que receber. Eu fico querendo receber. Mas a educação de Paulo aqui vale para nós. Nós devemos trabalhar com as próprias mãos para ter com o que ajudar uns os outros. Entendendo que esse ato de estender a mão e ajudar é mais bem-aventurado do que você receber. Ele recebe, ele se sente bem, né? Resolveu um problema, fica grato, isso reduza em graça a Deus. Mas a bem-aventurança é dar. Porque quando você faz isso, remuda em ação de graças para Deus. Porque a pessoa que recebe, ela, como você é a luz, né, seu filho, de Deus, ela agradece a Deus pelo povo. E isso reduz, então, em ações de graças e de louvor a Deus. E isso é bom para nós, né? Estarmos então prontos a ajudar. E toda vez que a gente fala isso, é capaz de, às vezes, no dia seguinte, ter uma figura de atrás com ela, se falou que é importante ajudar, porque eu estou precisando. Mas não é isso. Todo mundo aqui ouviu falar assim, então eu vou trabalhar com as horas, vamos para comer ainda. E não falar assim, bom, já que tem quem ajuda, eu vou parar aqui e ficar esperando.
Ninguém pode tirar essa bem-aventurança, podemos dizer, das mãos de Deus. Porque Ele foi o maior bem-aventurado de todos. Ele deu, sem ter que receber. Essa maior bem-aventurança é dele próprio. Por isso que o Senhor Jesus fala, mais bem-aventurada coisa é dar, Paulo diz, né, do que receber, e Deus foi bem-aventurado em ter dado o que de mais precioso ele tinha.
Paulo disse que o Senhor disse.
Paulo disse que o Senhor disse.
É isso. Lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse.
Nós, como cristãos, devemos fazer como existe uma expressão no mundo dos negócios que chama empréstimo a fundo perdido. Tem bancos que emprestam a fundo perdido, eles sabem que não vão receber, mas emprestam pelo bem social que vai fazer o empréstimo. Nós devemos pensar assim, todo dinheiro que nós emprestamos para alguém é a fundo perdido, no sentido de eu não vou querer ele de volta. Mas não é fundo perdido, porque o benefício vem não para nós, mas para Deus. Nesse sentido, sempre perigoso, como o provérbio fala, não sai correndo ser fiador aqui no mundo, anunciar no jornal, ó, quem quiser o seu fiador, não é assim, né? Mas sempre perigoso, mas também pensar naquele que está necessitado mesmo, e buscar o que está necessitado.